O estado do Paraná registrou 261 denúncias de violência obstétrica em quase 4 anos, segundo o levantamento da Defensoria Pública do Estado. Os casos foram identificados em 52 municípios e envolvem situações ocorridas durante diferentes etapas de atendimento à mulher, do pré-natal ao pós-parto. Para entender o que caracteriza esse tipo de violência, quais direitos muitas mulheres ainda desconhecem e como funciona também esse atendimento, esse acolhimento às vítimas, a CBN conversa agora com Mariana Nunes, defensora pública e coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Mariana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui hoje.
Quando se fala em violência obstétrica, quais são as situações que podem ser enquadradas de acordo com a legislação, que é essa definição de violência obstétrica?
Certo. A violência obstétrica, ela é considerada toda forma de abuso, maus-tratos, negligência, desrespeito às mulheres durante, como, né, você já mencionou, a gestação, o parto, o pós-parto e também situações de abortamento. Existe aqui no Paraná a Lei da Violência Obstétrica de 2018, incorporada ao Código da Mulher Paranaense, que trata, né, das hipóteses de violência obstétrica. Então, a gente pode falar todas essas formas de agressões verbais, como, por exemplo, comentários jocosos, culpabilizações da mulher, ameaças, também abusos físicos, como a realização de procedimentos sem o consentimento, a realização de episiotomia, que é o corte do períneo, sem justificativa clínica, e diversas outras condutas, né? A negligência, a negativa de direitos, então a recusa do atendimento de forma injustificada. Então, são diversas condutas que configuram a violência obstétrica. Embora a gente não tenha ainda uma lei federal, né, que tipifique essas condutas, ela já é reconhecida aí pelos organismos de direitos internacionais, de direitos humanos, organizações de saúde nacionais e internacionais.
O Observatório recebeu 261 denúncias em quase 4 anos. Que avaliação que a Defensoria faz desse dado, surpreende ou mostra apenas uma parte da realidade? Será que esse número ainda pode ser maior por causa das chamadas subnotificações, ou seja, casos que não chegam ao conhecimento das autoridades?
Sem dúvidas, esse número ele ainda é muito pequeno, perto da realidade que nós sabemos, né, que existe. Existem pesquisas, por exemplo, da Fiocruz de 2021, que apontam que 45% das mulheres atendidas pelo SUS sofreram algum tipo de abuso durante a gestação e parto, e que esse número é de 30% na rede privada. Então, esse número, né, atualizado para hoje, de 268 denúncias, ele ainda é apenas a ponta do iceberg. Então, por isso que a gente fica tão feliz de estar aqui hoje, né, podendo falar, divulgar esse canal de denúncia e também esse serviço de atendimento às mulheres, como uma forma de que as mulheres conheçam seus direitos, saibam onde denunciar e que a gente possa tirar esses dados da invisibilidade.
Mariana, muitas mulheres podem passar por uma situação de violência e muitas vezes elas nem percebem, nem se dão conta que naquele momento tiveram um direito violado. Nesse sentido, quais sinais de alerta, nesse caso, podem indicar uma violação de direitos e servir realmente aí de alerta, de atenção para uma situação que pode indicar uma violação de direito?
Sim, muitas mulheres nos procuram justamente dizendo que sentiram ali um desconforto durante o parto, no pós-parto, uma angústia, né, um sofrimento psíquico e que elas não sabiam nomear. E que a partir do momento em que começou a se falar de violência obstétrica, elas se deram conta que aquele sofrimento foi decorrência daquela violência, né? Então, por isso que é também tão importante que a gente fale sobre esse tipo de violência, para que as mulheres saibam identificar e também saibam se proteger na hora do atendimento, elas saibam, né, quais são os direitos delas, saibam que elas têm, a autonomia delas deve ser respeitada a todo momento, que elas têm direito à informação, têm direito a terem suas vozes ouvidas e levadas em consideração durante todo o atendimento.
Quais são as considerações que são colocadas quando uma intervenção médica, aqui no caso sem o consentimento da mulher, ela é considerada violência obstétrica, mas no contexto, por exemplo, de uma emergência, como diferenciar uma intervenção que é necessária diante de um quadro emergencial, diante de um quadro de risco, mas diferenciando isso quando há uma prática abusiva? Certamente há como fazer essa diferenciação, correto?
Sim, com certeza. Nós sabemos que existem situações emergenciais em que a conduta médica, né, ela não é questionada. Então, o que a gente precisa sempre trabalhar é com a informação, com o cuidado baseado em evidências científicas. Então, a justificativa, então, no prontuário tem que estar a justificativa da razão de uma conduta ter sido adotada, né, a razão de não ter sido. É possível ali no caso concreto se pedir o consentimento expresso, né, informado da mulher. Então existe uma série de condições da gente avaliar se ali uma prática ela foi abusiva ou não. Nós sabemos, por exemplo, que existem condutas que já são proibidas, né, pelas organizações mundiais aí de saúde, como, por exemplo, pressionar a barriga da gestante para supostamente ajudar o nascimento. Então, essa prática, por exemplo, não existe justificativa para fazer, ela é uma prática proscrita. Então, não existe nenhuma forma de justificativa no prontuário, né, que autorize a sua realização. Existem outras, por exemplo, que no caso concreto são realizadas com justificativa clínica. Então, acho que o que a gente tem ali de parâmetro são sempre as práticas, né, as boas práticas na obstetrícia.
Seguindo ainda nessa lógica do prontuário médico e das decisões que foram ali adotadas pela equipe de atendimento, não é raro encontrarmos mulheres que muitas vezes afirmam que, diante da fragilidade de um parto, por exemplo, é claro que há uma exaustão muito grande ali para a mulher, então não necessariamente ela está atenta ao que está acontecendo. Passado o momento, às vezes ela não sabe nem o procedimento que foi realizado durante o parto. Nesse sentido, a mulher ela tem esse direito de receber explicações sobre o passo a passo, sobre tudo o que vai acontecer naquele procedimento e, claro, também participar dessas decisões, porque havendo um desconforto, certamente ela pode se recusar a um determinado procedimento, certo?
Sim, exatamente. É importante que a mulher, durante toda a gestação, ela estude quais são os seus direitos, que ela converse com o profissional de saúde, ali o médico, a médica que faz o seu acompanhamento, os enfermeiros, para que discuta, para que saiba o que vai acontecer e discuta ali quais são, né, os seus desejos, para que ela preencha o plano de parto que está disponível na carteira da gestante. Então, é um instrumento muito importante de proteção para que a mulher saiba o que vai acontecer. Então, essa relação de confiança com o profissional, essa conversa que ela é necessário que tenha, e também a presença do acompanhante durante o parto, né? Justamente para essa situação que você relatou, de que às vezes na hora ela está exausta, ela não vai conseguir mais se manifestar da forma como, né, seria a melhor forma, né? Então, o acompanhante ali na hora, a presença de uma doula, são protetivos também para que a vontade dela, mesmo naquele momento, seja ouvida.
E sobre essa
Então, o
questão
plano
dos.
de parto e acompanhante são fundamentais.
Perdão pela interrupção. Pelo que eu pesquisei aqui sobre a questão do direito ao acompanhante, a Lei 14.737 de 2023, me parece que ampliou esse direito de acompanhantes também para consultas, exames, procedimentos, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde.
Isso mesmo. Então, acompanhante que já é lei federal, né, desde 2015, então, que a mulher tem o direito do acompanhante durante o parto, independente da via de parto, foi ampliado agora, né, em 2023, para todos os procedimentos. Então, é um avanço muito grande e a gente tem observado nos últimos anos esses avanços. Agora, esse ano foi aprovada aqui no Paraná a lei que autoriza, né, que permite que as mulheres peçam analgesia no parto. Então, a anestesia no parto, ela passou a ser um direito da mulher. Então, tudo isso são avanços que auxiliam, né, para que a mulher tenha aí uma experiência melhor possível durante o parto.
E sobre o acompanhante, Mariana, não necessariamente precisa ser o cônjuge ou, no caso, o pai da criança. Pode ser alguma pessoa escolhida, decidida pela gestante, certo?
Exatamente. A gestante, ela pode escolher qualquer pessoa de sua confiança para acompanhar ali durante o parto ou os outros procedimentos, né, que você mencionou.
Vamos agora falar um pouquinho sobre a atuação da defensoria. Quando uma mulher, uma vítima, procura então a defensoria para formalizar uma denúncia, para receber esse acolhimento, quais são esses primeiros passos da defensoria? Qual é o passo a passo ali, esse caminho que será ali percorrido nesse momento de acolhimento e nesse momento de receber a denúncia dessa vítima que foi violentada dentro da questão aqui da obstetrícia?
Certo. O primeiro passo é preencher o formulário que é de Observatório de Violência Obstétrica, que está dentro do site da Defensoria Pública. É um formulário bem simples, a mulher preenche com os dados principais, ela pode ser tanto a vítima quanto uma denunciante, né, uma terceira pessoa, e com um breve relato dos fatos. Não precisa, nesse momento, apresentar provas e nada. Dentro de 5 dias, nossa equipe entra em contato para oferecer acolhimento e o atendimento jurídico especializado. Daí, nesse primeiro atendimento, que nós fazemos preferencialmente pela via remota, né, por uma videochamada, daí nós vamos entender exatamente todo o contexto e, junto com a vítima, traçar quais são as possibilidades de atuação. E daí vai depender muito de cada caso, né? Muitas mulheres nos procuram dizendo que desejam apenas fazer a denúncia, né, para que outras mulheres não passem pelo que elas passaram. Outras desejam uma reparação, então a gente analisa a possibilidade de entrar com uma ação judicial de indenização.
A própria defensoria pode solicitar à unidade hospitalar, os prontuários médicos, buscar essas informações junto ao hospital, ou até mesmo, se necessário for, acionar outros órgãos de fiscalização. A própria defensoria pode tomar essa iniciativa.
Sim, nós não fazemos nada sem o consentimento da mulher que nos denunciou. O prontuário, como ele é um documento da mulher, até respondendo a uma pergunta anterior que você tinha feito, a mulher tem direito a ter acesso ao prontuário, o prontuário é da mulher, então nós fazemos o pedido de prontuário desde que haja a autorização da mulher para tanto. Com o prontuário, nós podemos, né, também com a autorização da mulher, fazer representação aos órgãos de classe, caso, né, ela identifique ali quem que foi o agente violador. Nós podemos oficiar ao hospital, à ouvidoria do hospital, à ouvidoria do SUS, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, a depender ali né, de onde foi o serviço prestado.
Muitas mulheres não procuram as autoridades, não fazem essa denúncia por duas razões. Ou pela questão de medo de exposição, porque talvez a questão do sigilo não tenha ficado muito claro para elas como funciona, e também por um entendimento de que talvez já tenha passado muito tempo, já tenha passado meses ou anos. Qual é a orientação da defensoria em relação a essa questão de prazo? Tem um prazo para essa denúncia acontecer? E sobre o sigilo?
Sim. O atendimento aqui na defensoria, ele é sigiloso, então a denúncia, ela é feita de forma segura, o acesso às informações, ele é protegido, inclusive pela lei de dados, né, geral de dados. Então, em relação ao sigilo, não tem preocupação. Como eu havia dito, a gente não faz nenhum tipo de encaminhamento da denúncia feita sem autorização da mulher. Em relação à denúncia, nós sempre incentivamos que seja feita, tanto para buscar a reparação, quanto para que forneça dados, para que a gente possa pensar aí em políticas públicas de prevenção. Mas entendemos, né, que é uma escolha muito individual da mulher, às vezes ela está num momento muito fragilizado e precisa de um tempo, de um distanciamento, para que busque ajuda e queira denunciar. E nós recebemos a denúncia a qualquer momento, mas existem os prazos, né, processuais que nós precisamos respeitar. Então, para que, a depender de quem foi o agente violador, depois de determinado tempo, nós não conseguimos pedir uma ação indenizatória, por exemplo, mas podemos fazer outras formas de apuração.
Mariana, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma orientação que eu não tenha perguntado e acho importante também reforçarmos os canais de denúncia.
Exatamente. Nós acho importante a gente dizer que o atendimento da Defensoria Pública se dá nos 399 municípios do Paraná, que esse atendimento é remoto, é feito exclusivamente por mulheres, então nós prezamos muito pelo acolhimento. Temos também equipe de psicólogas à disposição para fazer esse atendimento psicológico, fazer o um encaminhamento para a saúde, e que as mulheres podem buscar esse acolhimento, buscar informações jurídicas, que buscar esse atendimento não vai vincular elas a nenhum tipo de denúncia, seja criminal, seja administrativa, né? O nosso principal intuito é fazer o acolhimento e prestar informações. Então, né, caso tenham sofrido alguma forma de violência, tenham dúvidas, nós estamos à disposição para atendê-las.
Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Que agradeço, obrigada.